Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
Quantas vezes você começou a sentir uma dor ou desconforto logo após vivenciar uma grande situação de estresse?
Como o seu corpo reage aos estresses diários? Contas a pagar, desemprego, familiares com problemas?
Comigo, Vanessa, desconforto se faz presente com dor de cabeça, às vezes dor de barriga e tonturas.
Pois é, Diógenes, acontece comigo também. A minha imunidade mesmo baixou e eu passei muito mal um dia depois que minha mãe teve uma cirurgia importante cancelada, mesmo já estando pronta no centro cirúrgico. Essas situações que nós passamos provam que a relação entre o corpo e as emoções é muito mais próxima do que muita gente imagina.
Abordagens mais holísticas por parte dos profissionais da saúde, ou seja, abordagens que entendem o ser humano parte do sistema, são tendência no Brasil e no mundo.
Prova disso é que a procura por práticas integrativas e complementares, as chamadas PICs, cresceu quase 50% em um ano. Os dados são do Ministério da Saúde e o mais legal disso tudo é que as práticas estão disponíveis para a população através do SUS.
Mas o que são exatamente essas PICs, práticas integrativas e complementares? Vamos descobrir, já que esse é o tema do nosso Diálogos de hoje.
Para falar sobre as PICs, conversamos agora com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Oswaldo Negrão, ele que atua na coordenação do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da UFRN, o LAPICS. Professor, antes de tudo é importante trazer esse conceito. O que são as PICs, Práticas Integrativas e Complementares?
As PICs são práticas do cuidado à saúde que tradicionalmente vêm sendo já utilizadas por populares e pelas outras medicinas, que não a medicina clínica tradicional, e são um conjunto dessas atividades, dessas práticas que têm o objetivo a integralidade da atenção, né? Elas são complementares, por isso o nome práticas integrativas e complementares em saúde. Nessa perspectiva, elas incorporam saberes populares como a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa, o reiki, o shiatsu, a homeopatia, a acupuntura, reflexologia, cromoterapia, enfim, são várias terapias que têm essa perspectiva de contribuírem para a atenção integral do indivíduo, certo? E elas complementam, né, como o próprio nome diz, a clínica tradicional, ou seja, as PICs elas não são substitutivas, elas são sim complementares, porque juntamente com o médico, com o clínico, né, com a equipe multiprofissional, porque a atenção hoje em saúde, nós temos essa perspectiva da atenção ao indivíduo através de uma equipe multiprofissional, né, porque a qualidade da atenção melhora quando existem mais olhares, né, sobre um determinado problema. E nessa perspectiva, as PICs elas contribuem para a integralidade da atenção. As práticas integrativas elas não substituem o atendimento, a atenção tradicional. Ou seja, nós não vamos fazer um processo de substituição da medicina clínica tradicional pelas práticas integrativas e complementares. Ao contrário, o nome exatamente complementar está exatamente nessa questão. Os médicos, em geral, fazem encaminhamentos para que os seus pacientes, os usuários do SUS, possam ter outras formas de cuidado. E aí é que se inserem as PICs.
Além de atuar junto ao tratamento tradicional, as práticas integrativas e complementares também são importantes na prevenção de algumas doenças.
Como na PICs, nós trabalhamos nessa perspectiva da promoção em saúde, da prevenção dos agravos, o ideal é que as pessoas procurem as atividades das práticas integrativas exatamente antes mesmo do próprio adoecimento, né? Quando a gente começa a perceber que existe algum desequilíbrio na nossa vida, né? Nos nossos sentimentos, ou seja, para além daquele diagnóstico tradicional, quando a gente tem algumas sensações ou algumas intuições que as coisas não estão muito bem, o ideal é que a gente já procure, né? Esse atendimento, porque trabalhar de forma preventiva é exatamente isso, é evitar que os problemas se acumulem, né, ou que eles tenham mais complicações, porque aí essas possibilidades das práticas integrativas têm muitas capacidades de dar resposta para a população, certo? Não que em momentos de crise também a gente não possa, podemos sim fazer o atendimento e atenção, a gente faz muito inclusive isso, mas a vantagem de você estabelecer precocemente essa atenção favorece as capacidades de resposta.
Muita gente tem em mente que práticas como yoga e acupuntura, por exemplo, são caras, com acesso restrito às classes mais altas, né?
É interessante frisar que as PICs estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Atualmente, o SUS oferece à população, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares.
Mas nem sempre foi assim, Diógenes. Quando o SUS começou a implementar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 2016, eram apenas 5 práticas disponíveis à população. Em 2017, foram inseridas 14 novas práticas e no ano passado, mais 10, totalizando as atuais 29.
Em Natal, um dos locais que oferece esse serviço à população é o LAPIX, Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O laboratório é vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas funciona em um prédio dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes.
Algumas práticas integrativas, quando feitas em consultórios particulares ou por terapeutas em consultórios, em clínicas particulares, tem um custo bastante elevado, né? Quando a gente está no mercado particular, no mercado privado, né, o preço quem determina é, de fato, o mercado, né? Então, algumas dessas práticas são bastante caras quando a gente está falando da clínica particular, mas justamente por isso que pensamos, né, nessa ideia lá em 2012, quando a gente pensou num projeto de extensão inicialmente e depois na estruturação do CAPIX e do LAPIX, justamente ofertar para a população de modo geral, ou seja, por isso que a gente tem um convênio com o Sistema Único de Saúde, para garantir essas práticas integrativas que normalmente eram ofertadas quase que exclusivamente por empresas e clínicas particulares dentro do Sistema Único de Saúde. Porque, né, a universidade tem uma função social, né? As universidades públicas têm essa função. E nessa perspectiva, nós conseguimos fazer o convênio com o SUS, então, para ir ter o atendimento no LAPIX, todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa pode procurar os nossos serviços, tá certo? O LAPIX fica lá no UOL, né, no laboratório, no hospital Onofre Lopes, e a gente oferece esses serviços para a população de um modo geral. Nós funcionamos regularmente, de segunda a sexta. Existe uma demanda muito grande, né, já que a gente tem feito um trabalho com bastante responsabilidade, com bastante compromisso social e também na perspectiva de pesquisa e de formação, né? Então, existe uma demanda bastante grande, mas dentro do possível, dentro das nossas capacidades e potencialidades, nós procuramos atender da melhor forma possível.
Das 29 práticas oferecidas pelo SUS, 19 estão disponíveis no LAPIX. A terapeuta integrativa Silvia Soriano, que atua no laboratório coordenado pelo professor Osvaldo, também participa do nosso diálogo de hoje e detalha como é o fluxo de atendimento por lá.
O LAPIX, ele é um serviço inovador e diferenciado na área de PICS, né, de atenção. Nós somos um serviço que é cadastrado no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né? Todo estabelecimento de saúde, seja público ou privado, ele tem o seu cadastro, e lá PIX também tem, né? Os profissionais que atuam aqui, na maioria, né? São terapeutas integrativos voluntários, né? Nós só contamos com 6 servidores da universidade. E o paciente aqui no laboratório, no LAPIX, não é chamado de paciente, é chamado de ser ciente. Esse nome foi criado, inspirado, né, pela professora Ana Tânia, a coordenadora do LAPIX, porque a gente entende que não é um paciente, não é um ser passivo que recebe, e sim é um ser consciente, né, ser ciente, um ser consciente, ciente da sua responsabilidade, né, do seu autocuidado, da sua autonomia. E a gente desenvolve aqui no LAPIX muito essa questão de voltar para si, para dentro, né? Do autoconhecimento, autocuidado, autorresponsabilidade, autonomia, desse ser integral que nós somos. O ser ciente, ao adentrar o serviço, ele inicialmente ele vai passar por um jardim terapêutico. Então, nós construímos com as nossas mãos um jardim terapêutico que visa harmonizar, né, essa entrada, porque a gente está dentro de um complexo aqui do Centro de Ciência da Saúde, em que nós temos o hospital de um lado, a maternidade de outro, né, e são ambientes mais densos, né, ligados à doença. Então, a gente, nós temos a professora Natânia Lopes, ela tem uma mentora, né, que foi orientadora de doutorado da professora, a professora Kátia Brandão. E ela, junto com a professora Natânia, arquitetou essa construção desse jardim terapêutico que foi feito pelas nossas mãos, dos terapeutas, dos servidores e bolsistas que estavam na época, né, em janeiro de 2018. Então, esse jardim ele tem o Tao, que é o símbolo do Yang e do Yin Yang, né, o Tao, no centro. Nós temos vários elementos da natureza ali presente, né? A madeira, a terra, nós temos uma fonte, né, que simboliza os 7 chakras principais, né, cada um com sua cor, né, nessa fonte. Então, nós temos a água, nós temos o metal, pedras, representado até por cristais, o ar, né, o elemento fogo, nós temos que nós acendemos um incenso ali no jardim, né, para limpeza. Então, esse jardim ele tem esse objetivo, para que quando você sente adentre o espaço físico do LAPIX, ele já sinta essa harmonização, desse contato com a natureza, com os elementos da natureza. Quando ele abre a porta, ele vai adentrar a recepção do LAPIX, né, onde é feito o acolhimento humanescente. O ser ciente, ele traz alguns documentos, né, nós temos nosso serviço, nós recebemos alguns encaminhamentos, mas ele é de livre demanda. Qualquer pessoa aqui do estado que trouxer os documentos, né, ele vai ser atendido e vai ser acolhido. Os documentos são RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. É feito o preenchimento do prontuário integrativo humanescente. O ser ciente, ao adentrar essa sala do acolhimento, vai ser feito uma escuta qualificada para preencher esse prontuário. E a enfermeira, junto com os residentes da residência multiprofissional, que passam cerca de 15 dias estagiando no LAPIX, eles vão fazer essa escuta qualificada e vão fazer uma avaliação energética, por meio de um diagnóstico energético inicial, através do uso de um pêndulo, né, que corresponde à ciência da radiestesia. Após o diagnóstico energético inicial, com o uso de um pêndulo, que medir verificar como é que está a harmonia de cada chakra, ele vai passar por a colocação de pontos de auriculoterapia na orelha, né, pontos de equilíbrio. E se caso necessite, também é colocado algum ponto a mais, né, de acordo com a necessidade, uma queixa específica daquele momento que o ser ciente traga. Após a colocação dos pontos de auriculoterapia, o ser ciente vai adentrar uma sala do escaldapés terapêutico, já começa um ambiente mais terapêutico. E aí o ser ciente, ele vai fechar a bolsa, sapato, celular, né? Porque nesse ambiente como é terapêutico, né? E a gente evita conversas, sons, né? E nesse ambiente terapêutico nós temos a música, a música ambiente, nós temos a cromoterapia, é feita também uma meditação visualizada, falando dos chakras, e o CSIT fica no estado de meditação, de oração, para quem desejar, né? E é uma prática, uma ferramenta que a gente orienta eles a fazerem em casa, como uma forma de harmonização. Esse é um fluxo que é o carro-chefe. Esse fluxo do acolhimento, do protocolo de acolhimento humanescente, corresponde ao carro-chefe do LAPICS, em que todos os CSITs que adentram o laboratório, todos passam por esse acolhimento.
No último semestre, foram realizados quase 1.000 acolhimentos no laboratório. O número é alto e representa uma tendência em todo o país.
O último levantamento do Ministério da Saúde mostrou que a procura pelas PICs coletivas, como Yoga e Tai Chi Chuan, cresceram 46% entre 2017 e 2018.
As práticas integrativas e complementares estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal. Todas as capitais possuem ao menos uma unidade para oferecer esse tipo de serviço.
As práticas integrativas e complementares são ações de cuidados transversais, podendo ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade.
Os atendimentos começam na atenção básica, que é a principal porta de entrada para o SUS. Mas outros serviços, né, de média e alta complexidade também podem ter seus núcleos em práticas, em PICs, núcleos em PICs. Então, aqui no município de Natal, nós temos a política municipal, que foi implantada em 2016, né? Nós temos o Centro de Referência Municipal, que é o SERPIC, né? Que oferece tanto sendo um polo de capacitação para profissionais da rede da atenção básica, como também oferece serviços, né, práticas, serviços, é um serviço em PICS aqui no município. Né? Então, junto com o LAPICS, que é dentro da universidade, da UFRN, nós temos também o SERPIC no município, são centros de referência. No LAPICS, nós oferecemos em torno de 19 práticas integrativas. Nós podemos destacar a acupuntura, né, a auriculoterapia. Tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia vem da medicina tradicional chinesa. Fora a acupuntura e a auriculoterapia, nós temos aqui no LAPICS a aromoterapia, a arteterapia, constelação familiar, cromoterapia, dança meditativa, imposição de mãos. Entre elas, nós temos o reiki, que é uma prática de imposição de mãos, massagem, massoterapia, meditação, musicoterapia. Temos a naturopatia, né, junto com a iridologia, que é nós fazemos um prognóstico com o exame da íris, do olho. Reflexoterapia, terapia de florais e yoga.
Vimos então que aliar a medicina tradicional às PICs pode ser muito vantajoso para a saúde, Diógenes. O mais legal é saber que o SUS oferece esse tipo de serviço.
É sempre mais barato investir em prevenção do que em cura, Vanessa. Gostaríamos de agradecer a participação do professor e coordenador do LAPICS, Oswaldo Negrão, e ainda agradecer também a terapeuta integrativa Silvia Soriano. Sucesso no trabalho de todos!
Eu sou Vanessa Camilo.
E eu sou o Diógenes Dantas.
Na sonorização e edição deste episódio, Arthur Melo e Flávio Soares, do portal nominuto.com.
Até o próximo episódio de Diálogos Podcasts no Minuto.
Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.